bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje nós temos um outro episódio sobre aquela série de lives do Open que eu fiz lá no Instagram da CrossFit Brasil. O convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Malheiros, contando um pouquinho das várias experiências que ele já teve no cenário competitivo, né? Falamos um pouquinho de Open, falamos dos games, tanto da categoria Teens, que ele foi e ficou em segundo lugar, quanto da categoria Elite, que ele foi e acabou saindo no terceiro corte, e das expectativas dele para esse ano, dos planos para o futuro e da preparação dele para chegar nos games de 2021. O Gui compartilhou várias coisas exclusivas que ninguém sabia, então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E lembrando, a comunidade do Seeking Growth vai ser lançada na semana que vem. Vocês já viram aí o post no Instagram, né? Hoje, inclusive, vai sair um outro post no Instagram falando sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct e a gente troca uma ideia. Mas eu vou esclarecer tudo sobre a comunidade nos próximos dias. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro episódio.
Foi?
E aí, agora foi.
Fala, galera. Fala, neném.
E aí, como é que tá, filho?
Tamo aí, tranquilão, em casa hoje.
Quinta-feira é descanso?
Cara, hoje não, a gente vai fazer uma simulação quinta, sexta e sábado. Vai ser bem maneiro.
Simulação praticamente. No final já?
Da quarta. Da quarta.
Top. Daqui a pouco a gente começa a falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, se alguém. Não é impossível, mas vai que alguém ainda não conhece esse tal de Guilherme Malheiros. Se apresenta aí rapidinho.
Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme Malheiros. Pra quem me conhece, sou a mesma pessoa. Tenho 21 anos, sou atleta de CrossFit, por isso que a gente tá aqui na página da CrossFit. E é isso aí. Se o Axel quiser falar das minhas paradas aí, pode falar, porque eu não gosto muito de falar, mas é isso aí.
Bom, pelo Open, o Gui, não vou ficar falando muito também não, né? Acho que a maioria das pessoas já sabe, mas pelo Open, o Gui foi campeão nacional 2 vezes, né? Nos últimos 2 anos. Foi o último atleta brasileiro, né? E o segundo, o terceiro, se a gente botar homem e mulher, a participar... Terceiro não, né? Segundo junto com a Renata, né? A participar dos games na categoria Elite, né? Um dos mais novos a participar dos games na categoria Elite. Né? E antes disso, ele já tinha sido segundo colocado, né? Foi o primeiro brasileiro a subir no pódio lá nos CrossFit Games, na categoria 16-17, com um belo de um snatch quase tão pesado quanto... Não, quase não, né? Tão pesado quanto as maiores cargas da Elite, né?
Sim, sim.
Da época.
Igualei com o Fraser.
Eu tava big nervous, mas deu bom, né? Essa daí ninguém esquece.
Vou repostar que pedi.
Essa aí vale o repost. Bom, Gui, vamos falar um pouquinho sobre o Open, né? Você já, por essas duas últimas classificações, né? Você, por essas duas últimas conquistas, vamos dizer assim, né? De campeão nacional através do Open, campeão nacional do Brasil, você passou por poucas e boas, vamos dizer assim, né? No Open. Sim. Então, eu sei de várias experiências, né, várias coisas que aconteceram, inclusive um Open, você nem estava no Brasil, então também tem esse fator. Agora, vamos voltar um pouquinho, né, como é que foi aí o seu primeiro Open, você lembra? Como é que foi um pouquinho disso?
Da minha
como
vida?
O primeiro Open da sua vida.
Pô, foi em 2016, eu tinha 15 anos, se pá. Eu tinha 15 anos. E aí... Ou não.
Você entrou na categoria 16, 17 já. Podia ter 15, né? Depende da data.
Verdade, não. Eu tinha 16. Então... porque em 2016 eu tenho 16 anos. Pode crer. 2016, a gente fez... Eu não sabia o que era o Open. A galera estava fazendo lá e eu falei, beleza, vamos fazer, né? E aí, entrei lá nos workouts, foi o Open que teve aquele WOD de overhead lunge, com burpee, com chest bar. Aí depois teve eu aquele da carga crescente, eu acho,
Squat Clean.
de Squat Clean, com
Toshibar.
Toshibar e coisa. Nesse ano eu fiquei em 45º do mundo,
Isso.
quarto na América Latina e segundo no Brasil.
Isso.
E aí eu falei, beleza, tudo bem, tipo, não tinha feito para classificar mesmo, e quer dizer, não sabia o que tava fazendo e fiz, né? E aí.
Nessa época, Gui, você ainda não tinha tomado a carreira de atleta, não?
Cara, não, na real não. Tipo, ainda não tinha falado, não, agora eu vou me dedicar para isso. Eu ainda jogava basquete, ainda fazia umas paradas e tal.
Sim.
E aí não tinha decidido totalmente, tipo, não, agora eu vou só ser atleta. Não tinha isso ainda. Jogava basquete, queria jogar basquete mais ainda, etc. Mas depois, foi só depois que eu tomei a decisão mesmo.
Depois desse Open, então, mais ou menos. Bom, você ficou lá em 45º no mundo, né? Ficou em
É.
segundo no Brasil.
Não, na
Você lembra de
real.
algum?
Ah, fala.
Pode falar, pode falar.
Na real, em 2016 eu já estava treinando só CrossFit, mas, tipo assim, tava mais ou menos assim. Eu já tinha decidido, no final de 2015, eu decidi que eu ia fazer só CrossFit. Mas em 2016, tipo assim, eu tava começando ainda, era tipo muito 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 criança ainda para pensar em competição. Mas aí depois que passou o Open, aí eu fui para Interrio Elite, fui pro TCB Elite, fiquei em quinto do Rio, que aí eu já competia com o Pablo, Luquinhas, a galera. E aí no final do ano eu fui no Monstar Elite também. No começo do ano eu fui no Monstar também. E aí foi isso. Aí depois, mais depois do Monster de 2016, de novembro, foi aí que eu falei, não, agora vamos virar profissional. Foi aí que a gente foi pro Bernardo, etc.
Boa, boa. Então aí nessa época que você foi pro Bernardo, vocês já colocaram ali, você ainda estava na categoria 16, 17, né? Então vocês já colocaram ali um objetivo de classificar para os games naquele ano.
Já, tipo assim, a gente fazia outra planilha, que era do Chiquinho. E aí a gente falou, não, agora a gente precisa de uma parada, boom, específica, e agora a gente tem chance. E aí no dia 16 de novembro, eu acho, de 2016, a gente começou a aprender com o Bernardo, com o foco total no games, no Open, etc. E aí a gente tinha que ficar entre os 20 do mundo naquela época, em 2017.
Isso.
Eu falei, é nóis então, vambora. E aí a gente começou a treinar especificamente pro games, não competir mais nada. E foi isso aí.
Bom, então o resto é um pouco de história, né? Sobre o Open de 2017, né? Você se classificou, você ficou em terceiro no mundo, depois você ficou em primeiro, consequentemente, você ficou em primeiro no Brasil. Aí meio que clicou alguma coisa na cabeça, ou a expectativa, criou alguma expectativa indo para o online qualifier?
Então, tipo assim, cara, quando eu tô com objetivo assim, eu sou muito sinistro. Então, tipo assim, ano passado a gente não tinha um foco exato. Então, beleza, só vai treinando. Mas quando, tipo, tem competição, é foco total. E aí a gente, pô, beleza, classificou pro Open. Tudo bem, a gente tá aqui dentro, tamo ok. E vamos pro qualifier agora. E aí a gente, tipo, começou a focar no qualifier de novo, pra ir bem no qualifier. Então, tipo, sexta, quinta-feira a gente já fez um odd, aí sexta a gente fez outro odd, na quarta de tarde a gente fez outro odd, no sábado a gente repetiu o odd que a gente tinha feito na sexta, depois repetiu o que tinha feito no sábado, no domingo a gente fez mais dois odds, na segunda fez mais dois odds. Só porradaria, tipo, repetindo todos os odds, pra classificar para o age group lá e subir na posição. E aí eu acabei ficando em segundo no qualifier lá.
No Age Group, agora que eu pensei nisso, né? Como é que foi a sua experiência no Age Group? Porque agora, mal ou bem, vai ter uma competição muito parecida com o Age
É,
Group para
vai ser
vocês,
igual
né?
na real, né?
E quase ninguém tem essa experiência, né? A real é essa, quase ninguém tem essa
É, pois
experiência
é.
e
Verdade.
você hoje tem essa experiência que a maioria das pessoas não tem.
Verdade. Pô, então, cara, é tipo. É pelo feeling, assim. É bom eu ter essa experiência, foi ótimo eu ter essa experiência, nem tava lembrando disso. Mas o bom é que a gente já sabe como funciona a nossa rotina nesse final de semana. O que a gente tem que fazer nesse final de semana, quais odds a gente vai escolher. A gente pega os odds assim, escolhe cada um que a gente vai fazer, tipo, por grau de dificuldade ou grau de tal. E aí a gente faz. Mas o resto a gente não pode contar que é a estratégia do time.
Sim, não, lógico, lógico. 2017, acabou que você foi para os games. Qual que foi, fora o Snatch, qual foi o momento mais memorável aí que você olhou assim e falou, puta que pariu?
Cara, foi... Deixa eu ver. Foi quando eu ganhei a segunda prova lá, a terceira prova do dia, não sei. Foi a primeira do Snatch, a segunda foi a natação. E a terceira foi, acho que... Não, a terceira não foi essa, não. Eu ganhei a primeira do segundo dia.
Uhum.
E aí foi uma prova que eu tava muito nervoso antes. Eu tava tipo, caraca, meu irmão, eu vou morrer nesse WOD. Meu coração vai subir, não sei o que, não sei o que lá. E acabou que, tipo, na hora, assim, não sei o que aconteceu, o peso ficou muito leve, eu comecei a fazer muito rápido, tudo em muscle. Pulei o snowboard lá tranquilão, o dono da RX Smart Gear lá, me deu uma corda, me deu aquela Evo lá, que é a mais cara de todas, mais sinistra. E aí eu ganhei a prova logo em seguida e foi, tipo assim, sinistro. Então, hoje em dia, por exemplo, foi um aprendizado também muito grande, que hoje em dia eu falo, caraca, se essa prova tá me deixando nervoso, tipo, eu vou transformar esse nervosismo em excitação, em força, e vou, tipo, tacar de pau, entendeu? E
Boa.
foi muito maneiro, é um momento muito maneiro também que eu tenho. E também tem outro dual course lá, que teve uma infelicidade de eu não ter pisado no último bloquinho. Era uma prova que eu tava todo de verde, em homenagem ao meu avô, que era coronel e tal, do exército, era campeão da pista de obstáculos. E eu me dou muito bem nessa pista de obstáculos, não sei por quê, não sei se é por causa de genética, não sei por causa de quê, mas eu me dou muito bem. E no dia eu tava muito bem, tava muito confiante, fiz todas as paradas, saí na frente, tal. Só que no penúltimo obstáculo, eu vi um moleque chegando do meu lado, eu quis dar uma acelerada, pisei no primeiro, não pisei no último, tomei o no rep e eu ia ficar em primeiro, fiquei em quarto. E aí foi tipo, caraca, que droga. Mas foi um
Doído.
aprendizado também, mas foi um momento muito maneiro também.
Bom, chegou no game de 2017. Eu acho que até lá, posso estar enganado, se eu estiver enganado, você me corri. Até lá, você já tinha focado, né? Você tinha mudado ido pro Bernardo, né? Pra fazer o treinamento mais específico, com foco nos games. Mas até lá, pelo menos a impressão que eu tenho é que ainda não tinha tanto, tanto, tanto esse foco que você desenvolveu aí depois, né, em 2018, 2019. Quando você chegou do Games, teve alguma conversa, tanto com seus pais, quanto com o Bernardo, quanto com você mesmo, né, um papo seu contigo mesmo, para tomar uma decisão de tipo, cara, beleza, eu tenho potencial, não é só achismo, né, eu acabei de provar isso, então. Agora eu vou para cima mesmo. Meu objetivo é chegar no topo da elite um dia. Teve alguma coisa
Então,
assim?
tipo, pode crer, desde que eu jogava basquete, sempre quando eu entrava numa parada, eu sempre queria ser o melhor da parada. Tipo, ser o melhor da turma, ser o melhor da escolinha, ser o melhor do time, ser o melhor de qualquer coisa, em tudo que eu fazia. Então, no CrossFit não foi diferente. Eu entrei e falei, meu irmão, eu vou ser o melhor. E é isso aí. E aí eu fui, tipo, galgando. Por exemplo, pô, teve um dia que eu cheguei pro meu coach e falei, na época o João Kamimura era o moleque mais sinistro, assim, na minha idade. Aí eu tava em casa, bola, tipo assim, assistindo as paradas do Team Gallant, alguma parada assim. Aí eu, tipo, peguei minha bicicleta, fui lá pro box, ele tava sentado assim no box, eu sentei. Na moral, eu quero passar aquele moleque, eu quero ser bom nisso aqui. Aí ele falou, então bora, Magrinho, tem que ser consistente, tem que treinar, não sei o quê, vambora. Aí depois disso, eu fui falando, meu irmão, agora, tipo assim, eu quero ser o melhor do Rio de Janeiro, quero, tipo, competir com os melhores. Aí, bum, fui. Aí, tipo, agora eu quero competir TCB, aí, bum, fui. E aí, tipo, quero competir Elite do Monster, bah, fui. E aí, tipo assim, eu sempre fui alcançando próximos níveis, botando algumas metinhas para eu ser o melhor, tipo, no Brasil, ser o melhor do mundo, etc e tudo. E por enquanto eu tô no caminho. E é praticamente isso. Tipo assim, na minha cabeça, eu vou ser o melhor, independente, tipo, qualquer coisa, mas eu vou ser, entendeu? É só uma questão de tempo. Então a conversa que eu tive depois disso, ela falou, beleza, agora é ir pro Games no Elite. Agora é fazer qualquer coisa, blá blá. E assim foi.
Como é que foi o ano de 2018 para você?
Cara, em
Porque o
2018.
ano de transferência, né? O ano de transição
Mais ou
do
menos, tipo
time para
assim.
elite.
Tipo, a galera falar transição, não sei o quê, mas tipo assim, eu já competia com a galera Elite desde meus 15
Sim.
anos, 15, 16 anos. Então eu só competi duas competições Team, que foi, na real, três. Que foi o Games, aí depois TCB e depois o Mollapalooza. Mas o resto todo eu competi com adulto. Em 2018, o que que aconteceu? Muita pouca gente sabe disso. Muita pouca. Caraca, essa foi boa. Pouca gente sabe disso. Mas passavam 40, certo? Passavam 40 pro regional da América Latina.
Sim, é, e aqui na nossa região passava 25, né?
25 e
Na
15 de
América do
outro
Sul.
lado lá.
Isso, é.
Aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, pá, fui vice-campeão, não sei o quê, já compito com os caras, vai ser um Open tranquilo, só ficar entre os 25. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei subestimando a competição, subestimando o Open. Fiz o Open e tal, não sei o quê, não, ficar entre os 25 de boa. Só que aí eu me ferrei, porque tinha um odd de remo, o primeiro odd me ferrou, me deixou lá embaixo. E aí, foi, tipo assim. Cara, deixa eu lembrar. E aí foi isso, tipo assim, desde o primeiro round me ferrei, para recuperar depois foi horrível. Aí acabou que pro regional classificaram 32, 30, eu fiquei em 32º, e acabou que eu não fui por ter subestimado a competição. E aí foi um momento de aprendizado muito grande. Depois que eu fui lá assistir o regional, eu olhei lá o Pablo, todo mundo lá competindo, não sei o quê, não sei o que lá, eu falei, beleza. Ano que vem eu vou ser esse cara aí que tá com a bandeirinha do Brasil, não sei o quê. E aí eu botei isso na cabeça, comecei a treinar pra caraca. Tava treinando muito bem, fui pra seletiva, com sangue no olho. Aí ganhei a seletiva, mas na seletiva me lesionei, tive uma lesão na lombar, que tava me dificultando muito o treino. Aí meu coach falou: ó, tipo, se você não vai pro TCB pra ganhar, melhor não ir, não vai competir 100%, porque tá cheio de dor, tava agachando no dia, tava cheio de dor lá. Aí falou: meu irmão, você não vai e tal. E a gente decidiu que não ia. E aí foi um momento de muito aprendizado. A lesão foi a melhor parada que me aconteceu em toda a minha carreira. Eu aprendi demais com aquela parada. Depois eu me recuperei, competi algumas coisas, fui pro Egito, competi também, competi em time com a galera. E aí, no final de 2018, eu fui pra Abu Dhabi. E aí, lá, eu tava, tipo assim, sinistrão, meu irmão. Agora é campeão nacional, agora tem que ser o melhor do Brasil, então vambora. E aí, tava lá sozinho, treinando sozinho. O Arjuna treinava de vez em quando, mas comigo, mas era muito raro. Então, eu treinava sozinho, tinha que me puxar. E eu consegui aprender bastante também, que, tipo assim, meus resultados só dependiam exclusivamente de mim. Não era mais aquela frasezinha clichê que todo mundo ouve: ah, o seu resultado só depende de você. E lá eu botei realmente em prática que a parada dependia mesmo de mim. E aí eu comecei a treinar, comecei a me puxar, a gente começou a treinar remo pra caraca, todos os dias, até o Open. E aí o primeiro odd de 2019 foi com remo. E um odd que eu tinha ficado em cento e pouco, né, em 2018 eu fiquei em sexto no Brasil. Foi um odd muito sinistro. Nesse dia aí eu acabei, tipo assim, tendo outra lesão não, mas tipo, uma compensação da lesão que eu tinha anterior. E aí, 2 semanas antes, eu não tava conseguindo treinar direito, antes do Open. Tipo assim, já fiquei tipo meio cabisbaixo e tal, não sei o que, eu fiquei meio triste. Mas aí chegou no dia, na manhã do dia de sexta, que lá na real fiquei acordado até 4 da manhã para saber qual era o odd. E aí dormi mal, não sei o que, tava cheio de dor. Aí eu falei pro Bernardo: pô, não vou competir hoje não, não vou fazer hoje, vou descansar para fazer amanhã o odd. Aí ele falou: tá, beleza, mas cabeça de campeão, vai lá e faz, e tipo assim, não, não liga. Aí eu parei assim, falei: meu, mesmo, cabeça de campeão. Aí tipo, peguei minhas paradas, fui pro box, fiz o odd, foi o melhor resultado que teve, e foi sinistro. E é isso aí.
Como é que é para você? Como é que você desenvolve isso, Gui? Porque é uma coisa que até me mandaram já, né? Volta e meia alguém manda alguma coisa, né? E aí mandaram: ah, eu quero ver o Gui na arena, porque ele não entra muito tempo, só competir em casa, só treinar em casa é muito mole, só treinar no boxe é mole, né? Mas como é que você? Eu sei que para você não é, eu sei que você leva muito, muito a sério, tipo, o treino em casa, você desenvolveu uma habilidade que poucas pessoas conseguem desenvolver, né? Que é se puxar sozinho, né? Tem a Lari também, que vocês passaram um período treinando juntos, mas desde essa época aí lá em Abu Dhabi não tinha ninguém, por exemplo, né? Então, como é que você vê isso e como é que você trabalha isso em você mesmo?
Cara, eu trabalho muito com mentalização e visualização dos meus objetivos, de onde eu vou estar, como eu vou estar. Então, quando eu tô treinando, por exemplo, toda vez que eu tô na bike assim, fazendo um odd, alguma coisa, eu sempre mentalizo que eu tô dentro do CrossFit Games e tem os caras do meu lado. Então, eu consigo imaginar Noah, consigo imaginar na época. É, consigo imaginar o Fraser também, o que ele estaria fazendo nesse momento, o Vellner, etc. Então eu consigo pensar, tipo, o que que o Fraser estaria fazendo agora? Será que ele estaria descansando? Será que ele estaria diminuindo o pace? Ou será que ele estaria igual um maluco aqui do meu lado? E a resposta é sempre que ele estaria igual um maluco do meu lado. Então eu acabo me puxando, porque eu ouvi ele falando esses dias que quando ele migrou do weightlifting do LPO pro games, alguém falou alguma parada, sei lá, você é bom, não sei o quê. E ele falou: ah, não tô aqui pra ser bom, tô aqui pra ser excelente. E aí eu tô levando esse mantra também durante meu treinamento para que eu, mano, pô, tá essa corrida aqui, eu consigo dar mais? Então, tipo, vou dar mais, eu não tô aqui pra ser bom, tô aqui pra ser excelente. Então, eu consigo sempre estar me puxando, sempre estar imaginando eu numa competição, sempre estar, poxa, mentalizando o que que eu quero. Ontem eu estava nadando, e aí eu estava nadando de boa assim, era mó treino intervalado lá. Eu estava nadando assim, pá, de boa, e aí de repente comecei a pensar no BCC, comecei a pensar nas provas, comecei a nadar mais rápido assim, foi mó sinistro, e foi maneirão assim. E aí, cara, é assim que eu meio que construo o meu mindset pra treinar sozinho. Poxa, o que que alguém estaria fazendo? O que que alguém melhor que eu estaria fazendo nesse momento? O que que eu poderia estar fazendo mais e tal? É assim que eu trabalho.
Top, top, muito bom. 2019, né? Depois dessa primeira prova aí, você tava com a lombar meio ruim. As outras provas, eu acho que. Não sei qual foi a prova agora, agora me falhou a memória. Mas
A
a
ponto
prova que.
dois.
A
A ponto
ponto.
dois foi
Vamos abrir aqui que é
a
rápido.
ponto dois, eu acho que foi a do. Não, a ponto dois foi a cinco. Não, foi a três. A
Deixa eu
ponto
ver
dois
aqui.
foi a do Clean.
A ponto 2 foi. É, a ponto 2 foi a do Clean. A do Clean foi uma das mais difíceis ali pra você, né? Por causa
Sim.
da carga e por causa
Essa
do que você
história é
tava
legal.
sentindo.
É bom que a gente vai falando sobre histórias aqui, igual um podcast. Se
É,
vocês
então.
estiverem aí, pega pipoca. Cara,
Exatamente.
nessa segunda prova foi sinistro. Eu tava com a minha lombar zoada. E aí na sexta-feira, eu, a Juna e a ex-mulher dele, a gente tava indo pro box. Ah, vamos tomar açaí? Vamos, vamos. Aí passamos lá no lugar, pegamos açaí. Aí eu tomei açaí, beleza? Tipo, vou começar hoje daqui a pouco, tudo bem. Aí eu aquecendo assim, comecei a me sentir meio fraco, comecei a me sentir meio, tipo, meio mole assim. Eu, caraca, mano, tipo assim, eu tava tendo uma hipoglicemia. Aí, porque eu não sei se eu tinha comido antes, eu acho que eu não tinha comido. Então eu acho que eu dei um pico muito grande de açúcar, desceu muito rápido, eu fiquei todo, tipo, meio mole assim. Aí eu fui fazer o WOD, não consegui muito bem. Aí eu tomei tipo assim, tava aquecendo, não tava me sentindo bem. Aí eu tomei um whey, tomei sal, tomei um pré-treino. Aí, beleza, aí deu uma melhorada, fui fazer o WOD. Aí, tipo assim, eu não consegui nem passar de. Eu fiz, tipo, 5 reps com 2,75 ou menos, ou 2,25, não tava conseguindo, tipo, pegar na barra, assim, foi muito doido. E aí, beleza, aí fui pra casa, fiquei boladão, acabou com minha dignidade. Eu falei, não, poxa, cheguei a 2,75 ano passado no Qualify, esse ano eu vou fechar. Não cheguei nem na segunda, nem na terceira carga, sei lá. Aí eu falei, fui pra casa tristão, não sei o que e tal. Aí no sábado, fui tentar de novo. Só que aí no sábado, minha lombada já tava zoada. Aí a gente fez o WOD de tarde. Acho que era de tarde, eu acho. E eu não tava conseguindo nem pegar a barra, tipo assim, a barra vazia. De tanta dor que eu tava sentindo de movimento, assim, de dar uma flexionada, assim. Aí fiquei mais bolado ainda. Chutei a bola lá, não sei o que, não consegui fazer as paradas. Chorei pra caramba, mandei mensagem pro meu pai chorando, não sei o que. Ah, eu não acredito nisso, não sei o que, tal, tal, tal. Aí, domingo, não treinei, não fiz nada. Chamei uma fisioterapeuta lá que era brasileira, ela me ajudou, mas mais piorou a parada do que ajudou. Aí eu falei, tá bom, então que se dane. E eu tava falando pro meu pai, pô, pai, mas por quê, por quê, por quê? Aí ele falou, ah, não pergunta por quê, pergunta pra quê, né? Aí eu comecei a falar com Deus e tal. Cara, pra quê? O que você tá querendo me ensinar? O que eu tenho que aprender com essa parada? Não sei o quê. E aí eu comecei a orar, não sei o quê, papapá, várias paradas no domingo, segunda de manhã. Segunda de manhã era o último dia, era tudo ou nada. Aí acordei, comi, dei aula normalmente. Fui fazer o WOD, era 5 e pouca. Era 5, 4 horas assim da tarde, fiz lá fora do box. Aí eu fui dar uma aquecida, assim, uma corrida. Eu falei, ó, seja o que Deus quiser, e é isso aí. E aí, mesmo com dor, eu tinha falado com meu médico um dia antes, ele tinha falado, ó, toma esse relaxante aqui muscular para você, tipo, para diminuir um pouco a dor, e amanhã você vê o que que dá. Eu falei, beleza. Aí no outro dia eu tava um pouco melhor, mas tipo, ainda tava sentindo a dor, como uma, tipo, uma pinçada assim. E aí comecei a fazer o WOD, comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer. Quando eu cheguei na última carga de 315, tinha 1 minuto e. Tinha 1 minuto e 36, alguma parada assim, 1 minuto e 16. E aí, moleque, eu falei, caraca, vai dar pra fechar, vai dar pra fechar. E os caras falando, vai dar pra fechar, não sei o quê. Aí eu fiz um, fiz dois, fiz três, fiz quatro, fiz cinco. Aí faltavam dois, aí eu, caraca, tem mais 40 segundos aí, não sei quanto tinha. Caraca, vai dar pra fazer, vai dar pra fazer. Aí eu fiz o sexto. Aí você tá ligado quando a gente faz uma rep, dá uma descansada, tipo, dá aquele refil assim, tipo, recarrega 100% da bateria, a gente volta. Moleque, o meu recarregou, tipo, 60, assim. Tipo assim, eu não sei como é que eu peguei na barra. Aí eu, tipo assim, faltando 15 segundos pra parar, eu peguei na barra assim, bum! Fechei o olho. Quando eu pisquei, já tava embaixo da barra, subindo. Aí o bichão, tipo, deu um rep assim, eu, uau, desmaiei. Fechei o WOD. Nunca senti uma parada, uma dor tão forte na perna. Foi muito sinistro, queimou pra caraca. E acabou que eu ganhei o WOD, foi o único que fechou o WOD no Brasil. E depois eu fiquei uns 3 dias sem andar, mas pelo menos eu fechei o WOD. Sinistro.
É, acho que essa história e esse vídeo aí merece até um TBT, né? Eu lembro até que você falou que era 5 e pouca da tarde, 6 horas, mas já tava meio escuro já. No,
Tá
lá
meio
da
escuro
Express
já.
já tava meio escuro, né? Eu lembro,
Uhum.
tipo, eu tenho a memória bem clara do vídeo. Você
É.
subindo a última rap
É
e
sinistro. Uau.
desabando, desabando
Sinistro.
depois. É, depois disso daí, né? Porra, a pior coisa que podia ter, né? Você com a lombar fudida, uma carga alta, mesmo para você que sempre foi muito forte. Uma carga alta, né? Um volume relativamente alto com, repito, com uma carga crescente. Depois disso daí, você, tipo, pensou, o que que você pensou depois disso?
Cara,
Depois você
depois disso eu
conseguiu.
falei, tipo, agora tem que vir alguma coisa de ginástica, porque minha lombar tá ferrada. E graças a Deus veio ginástica. E aí tem uma história muito legal também sobre 19.3. A gente foi, saiu hoje na quinta, 4 horas da manhã, na real, da sexta de lá. Aí a gente foi pro box, sexta-feira de manhã. Beleza, estratégia, tal, 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 bah, faz o WOD. Aí eu fiz, faltaram, sei lá, 10 reps pra fechar, não lembro agora. Faltaram 10 reps. Tudo bem. No sábado fiz de novo, faltaram 6 reps, alguma parada assim. Ou faltavam 16 reps, 18 reps, aí depois voltou 10. Aí no domingo, aí eu fui convidado pra vir pra ir pra São Paulo pra fazer os 19.4. E eu ia viajar na segunda. Então só tinha até domingo para fazer o WOD. E aí eu fiz domingo de manhã, fiz o WOD, faltaram tipo 4 reps, assim, uma ida, uma volta, uma parada assim. E aí eu, maluco daquele jeito, caraca, mas tem que fechar hoje, tem que fechar esse WOD. Domingo de noite, metemos, bora fazer. Bom, aí começamos a fazer de novo. E aí fechei o WOD faltando 10 segundos pro cap, faltando alguma coisa, mas eu fechei o WOD. E aí eu viajei tranquilo, aí viajei Dubai, São Paulo, aí me pegaram no aeroporto, aí eu me levaram, eu fui direto pra Black Sheep, porque eu ainda tava, pô, refaço ou não refaço, refaço ou não refaço.
Já era quinta, né? Seria a quinta.
O quê? Não, isso
Seria a
aí foi.
quinta.
O quê?
A quarta vez que você repetiu foi domingo à noite.
É,
É. Aí aqui,
Aí.
chegou em São Paulo, seria a quinta vez.
É, aí. O Claudião, eu tava, tipo assim, acabei de chegar da viagem de 12 horas, devia estar todo inchado, sei lá, de um monte de coisa. Aí o Claudião, tipo, tentou me ativar lá um pouco, não sei o quê, bateu assim na minha perna, no meu corpo todo. Eu falei, meu irmão, vou fazer de novo. Aí a Tatá, a Carol me ajudaram lá, mas aí acabou que eu nem fechei, nem saí da HSPU, sei lá. E, não, saí na real, saí. Mas eu nem cheguei a fechar. Eu falei, ah, beleza, tudo bem, já fechei mesmo. E aí acho que eu fiquei em terceiro, alguma coisa nesse WOD aí. E aí foi no dia que eu subi para primeiro. Foi
Ponto
depois do WOD que eu
quatro.
subi. Ponto
Ponto
4
quatro foi
foi um WOD que eu fiquei
primeiro aqui,
bem
né?
mal. Eu fiquei bem mal, tipo, de cabeça mesmo. Porque, mano, não tava conseguindo render, não tava, tipo, tava cansando muito rápido. Não sabia o que tava acontecendo. E aí. acabou que, tipo, eu fiz um resultado ok, mas não foi muito bom, mas continuei em primeiro, mas a diferença do segundo, que era o Gui Domingues, diminuiu. Aí eu falei, cara, agora tem que ganhar esse primeiro, esse último dele, né? Aí eu voltei na segunda. Voltei na segunda ou terça pra Alain, pra Abu Dhabi de novo. Voltou tudo ao normal. Saiu o odds na quinta-feira. 19,5, 33, 27, 33, 27,
27,
21,
21,
29.
59. É.
Trustery e Chest-to-Bar. Aí eu olhei assim. Eu não sou o melhor cara de Trustery, mas sou um dos melhores de Chest-to-Bar. Aí eu olhei assim. Eu vou ganhar esse odds. Tipo assim, quando saiu, eu olhei assim, eu falei. Eu vou ganhar esse odd. Aí, tipo assim, nem eu acreditei na real que eu tava falando ali na hora, mas, tipo assim, alguma coisa falou, eu vou ganhar esse odd. Aí, beleza. Aí o Bernardo. Aí, na real, fui fazer o odd de maluco, sexta-feira, normalmente. Fiz o odd a louca. Aí eu fiz em 10h45. Ou 10h25, 10h20. 10h45, eu acho. Aí eu sei que eu mandei pro Bernardo. E aí. Ele fez toda a estratégia, tipo assim, o tempo que eu ia fazer o truster, que eu ia demorar pra fazer o truster, o tempo que eu ia descansar do truster pra barra, o tempo que eu ia fazer a barra, o tempo que eu ia descansar da barra. Aí eu falei que eu queria quebrar um pouco menos no chest to bar, não sei o que e tal. 10h25. Aí, ah, ele tá aí, ó. 10h25. E aí, beleza. Aí, tipo assim, ele me deu toda a estratégia, a gente falou, beleza, bora fazer a estratégia. Aí no sábado de novo. A gente foi tudo cronometrado. E aí acabou que eu tava fazendo o odds tão bem que no final, na de 15, era pra eu ter quebrado. E aí eu acabei que eu não quebrei, tipo assim, fui unbroken tudo. E acabou que eu fiz em 9,22
Isso.
o odd. E aí eu falei, cara, eu ganhei, não vou refazer. Aí ele falou, ah, mas não sei, você que sabe, ele sempre me apoia em tudo que eu faço, em tudo que eu quero fazer. Mas ele falou, é melhor não deixar a carta
Margem.
na mesa, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, eu ganhei esse odd, eu ganhei esse odd e é isso aí. E aí, quando saiu o resultado, eu tinha ganhado o odd. Foi muito
Esse foi o
doido.
único que você fez só uma vez.
Eu fiz duas. Eu fiz a primeira morto, a primeira que eu acabei morto, e a segunda eu
Sim.
fiz com a estratégia e foi isso. O resto eu
Sim.
fiz três, quatro vezes.
O resto fez muito mais. Bom, chegou no final, né? Você conquistou ali. Você conquistou basicamente o que você tinha mentalizado no ano anterior, né? Nas regionais você pensou, ah, sou eu que vou estar com a bandeira. Foi num formato diferente, mas era
É,
você que estava com a bandeira,
infelizmente,
né?
mas tudo bem.
A classificação veio, você que estava com a bandeira. Como é que foi lá, né? Conta um pouquinho pra galera como é que foi lá, no que você participou dos games, tanto, né, na experiência completa, tanto nas provas que você participou até ser cortado, quanto no que você fez até acabar realmente o final de semana de competição?
Pode crer, cara, quando eu cheguei lá eu tava muito mais feliz do que quando eu fui a primeira vez. Eu não sei explicar, tipo assim, é muito mais sinistro é muito sinistro a experiência, a vivência de estar lá, a sensação de estar pegando a choupinha lá e tal, não sei o que, é surreal. E eu tava muito mais feliz e eu tava realmente, tipo assim, focado na parada. E aí teve a primeira prova, eu gostei da prova, tinha legless, tinha snatch, tinha corrida, eu falei, show, vai ser top esse odd. Gostei do odd, fiz o odd bem. No segundo odd, eu entrei muito letárgico, eu não dei uma cochilada entre os odds. Então eu entrei meio letárgico, entrei meio tipo meio mole assim, não entrei tipo pá. E aí no show do Overhead lá do Scarobel, eu falei, meu irmão, os caras estão aqui, eles com certeza vão fazer 3 de 22 unbroken. Eu tô aqui também. Se eu tô junto com eles, eu sou igual a eles, então eu vou fazer um broke também. Aí, bom, meti 22 unbroke. Depois foi só ladeira abaixo, fiz 5, 10, 5, tipo 5, 3, 5,
Você
sei
tomou
lá.
muito no rap? Você tomou muito no rap
Cara,
aí?
então, eu ia testando a mulher, né? Tipo assim, a gente tinha a obrigação, tinha o standard de fazer daqui pra cima. E aí, tipo, conforme o movimento vai coisando, a gente vai abrindo, né? Tipo, vai. Aí ela
Sim.
falava, aí eu terminava aqui, ela, no rap. Aí eu voltava. Aí depois ia abrindo, tá ligado?
Entendi,
Eu tomei
entendi.
alguns no raps, alguns não foram, mas tudo bem. E aí fui pro handstand. No handstand, tipo assim, eu gosto de Einstein, então eu faço bem. E aí fiz o primeiro, era longe pra caceta.
O quadrado, né?
O bagulho lá, o quadrado, era longe pra caceta. É. Sei lá, acho que tinha uns 15 metros, 12 metros. Cansado é metro pra caralho. Aí, beleza. Aí fiz o primeiro, descansei, não sei o que, sei lá. Bom, fiz o segundo. Aí, quando era pro último, eu tava assim, descansando, e eu vi um cara entrando. Entrando pra fazer. Eu falei, caraca, vou pegar aquele maluco. Aí eu, bah, virei. Não esperei a bateria carregar 100%. Aí eu, bum, entrei. Quando eu entrei, tava lá. E eu já tava meio bolado com a Judge, porque ela tava me dando no ar pra caraca, não sei o quê. Aí ela falando, On the blue. Tipo, vem, alguma parada assim. Aí, e eu indo, meu óculos era azul. E a parada era azul também. Então eu tava, tipo, meio que tentando me concentrar quando eu chegasse. Eu andando, moleque, tipo, chegando muito perto, assim. Eu dei uma parada. Aí eu, tipo, geralmente quando eu erro, eu consigo consertar ainda de cabeça pra baixo, assim. E aí na hora, moleque, meu ombro tava totalmente destruído do shoulder lá. Tava, tipo, mole. E aí quando eu botei a mão assim, tipo, meu corpo só foi. Aí eu, caraca, eu não acredito que tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu, que a gente vê na TV acontecendo, né? Tipo, nas provas.
Chega na beirinha e.
Nossa! Aí eu, tipo, caí assim, eu falei, tipo, dane-se, assim. Aí levantei, vambora. Aí eu levantei, aí soltei mais um pouco, e aí, tipo, voltei a andar. Aí, pô, perdi um minuto ali, perdi muitas posições. Eu tava em, sei lá, 26º. Aí eu fui pra 40 e pouco. Aí eu, caraca, não sei o quê, fiquei boladão. Aí no outro dia, aí pelo menos passei pro segundo dia. Aí teve a prova da corrida. Aí eu falei, aí tipo assim, cara, eu olhei essa, tipo assim, na real, quando ele falou a corrida, eu achei, pô, 150 metros, beleza, vai ser tipo um tiro, né? Que lá eles falam 1500, alguma parada assim.
Sim.
1500. Aí eu falei, beleza, né? Vai ser 150 metros. Aí eu tava assim, aí eu olhei o grupo assim, aí tava lá o Tato falando, caralho, 1500 metros de corrida. Eu, caraca, 1500 metros. Eu falei, caraca, meu irmão, quatro voltas, não sei o quê. Com mochila. Aí eu, caraca, que doideira. Aí o Bernardo e o Henrique, tipo assim, super confiantes, assim, na corrida. Não, a gente correu pra caraca, não sei o quê. E eu, caraca, meu irmão, na moral. Corrida pra caraca, não sei o quê. Aí, tipo, entrei na prova, beleza, vamos correr. Só que eu olhei no relógio, os malucos estavam correndo a 4h30, 4h20, 4h20 e pouco. Aí eu, meu Deus, cara, eu vou morrer daqui a pouco. Isso aqui não é o pace que eu corro, não sei o quê, que eu tava acostumado a correr em baixa intensidade. Aí eu, tipo, dei uma segurada, assim, dei uma segurada pra 5, não sei o que e tal. E aí, tipo assim, eles falaram que eu corri bem, mas o meu bem foi uma merda. E aí os caras me passaram o carro, e aí depois disso aí é história. E aí eu fui desclassificado. Mas tudo bem também. Eu não chorei, era um resultado, sem desculpas, era isso aí. E aí depois, meu foco era ver o Fraser competindo e analisar como ele competia, o que que ele pensava, como ele reagia, o que que ele estava sentindo. E aí, cara, eu comecei a olhar para ele, tipo assim, só para ele durante a competição. E aí, cara, eu consegui observar várias paradas de como ele ataca o Odd, como é a cabeça dele dentro do Odd, tipo assim, ele só vai para o Odd para fechar a prova, tipo, não interessa outra coisa, ele só vai e fecha a prova. E é isso. Não tem pace, não tem nada. Ele só vai e fecha. E aí a prova que marcou muito foi a prova que ele tava, ele e o Noah, que era aquela prova do pegboard, do Boander, clean jerk e snatch.
Sim.
E aí, da transição do clean jerk pro snatch, ele só lançou aqui na mão, bum, e engatou. O Noah botou no chão e botou no chão, descansou e começou a fazer o outro movimento. A transição dele era correndo sempre pro pegboard, pro bagulho, e o Noah sempre ia andando. Aí eu falei, pá, peguei. Aí, tipo, aí o meu objetivo era ficar focando nele para ver o que que ele fazia para modelar ele. E foi muito maneiro, tipo, de ver tudo que tava acontecendo, a final, não sei o que, tava entre a galera. Foi bem maneiro. E é isso aí,
Bom,
da parada.
voltou de lá, é uma baita experiência, né? Primeiro ano na elite dos games. Até então, continuava a mesma coisa, o Open mudou de data para outubro de 2019. Você foi lá, tem alguma história particular desse Open, desse segundo Open de 2019 que você
tem.
Quer contar? Não precisa
tem.
Passar por todos os eventos igual a gente fez com 2019, mas se tiver uma história particular, pode falar.
Tem duas. A primeira, que foi do Ódio do Snatch com o Burpee, eu tava muito nervoso na primeira vez, na primeira prova, assim, tava muito ansioso, muito nervoso, acabei, tipo, fazendo odd mal, fiz o odd umas 4 vezes também, e aí eu achei que os caras estavam melhores e tal, tá, tipo, caraca, os malucos estão treinando bem, isso aqui, vamos ver como é que eles estão. E eu achei que eu não tava, tipo, que eles estavam mais treinados que eu. Aí quando chegou na primeira prova, eu falei, fui mal, eles também não foram tão bem, então tá todo mundo igual. Aí na segunda prova, não lembro qual que foi.
Segunda prova foi do Pistol, será?
Foi do Truster e Truster, Toastbar e deu.
Toastbar e, isso.
20 minutão, eu falei, quando saiu o odd, eu falei, beleza, vou ganhar esse odd. Aí tava todo mundo assim assistindo na sala, aí eu falei, e a gente ia jantar depois. Aí eu falei, olhei assim, beleza, vou ganhar esse odd. E eu fui comer. Tipo, saí, deixei os caras lá fazendo odd e eu fui comer. E aí eu tava muito confiante, o meu primeiro resultado, minha primeira tentativa foi meu melhor resultado. E eu já sabia que eu ia bem nesse odd. E acabou que eu fui. No ponto 3, deadlift e HSP, eu falei, vou ganhar esse odd. E aí fui lá, ganhei também. Era um odd que eu não tinha fechado na primeira vez que eu fiz, era muito pesado. E eu falei, vou ganhar esse odd. E aí fui lá e ganhei o ponto 4. Falei, vou ganhar esse odd. E aí aconteceu que eu fiz a primeira vez, mandei o vídeo pra uma amiga minha. Ela falou, cara, esses pistos aí não vão passar porque não tá quebrando. Aí eu falei, caraca, tá bom. Aí, beleza, vão ter que refazer o vídeo. Meu resultado foi top, mas eu vou ter que refazer o vídeo por causa dos pistos. E aí refiz o vídeo. Fiz o melhor resultado ainda, melhorando os pistols, mas os caras me deram, mesmo assim, a penalidade, 45 segundos. E aí acabou que de primeiro fui para segundo pela penalidade lá.
Uhum.
Porque não sei se não dava para ver, não sei se eu não tava quebrando mesmo. No vídeo, a gente fez com o judge, tipo assim, vendo, a gente tava focando no pistol. Não sei o que aconteceu, eles me deram a penalidade, tudo bem, foi top. Continuei em primeiro. E na última prova, foi sinistro. Muscle up, wall ball, remo. Falei, beleza, vambora. Não, dá pra fazer 4 rounds de 10 muscle up, 30 wall ball e 20
calorias de remo.
É, 20 calorias de remo. Não, dá tranquilão, dá pra fazer um broke e tal. Aí fui, aí tipo, já deu merda no meio do odd, já tipo assim, morri no remo, não tava remando bem, quebrei no wall ball, quebrei no muscle up. Aí beleza, vamos fazer sexta-feira, vamos fazer no sábado. Sábado de novo, fiz o odd em 13-3, e aí no dia seguinte eu fiz em 13-2. Aí eu, caraca, não acredito nisso. Aí, com outra estratégia. Aí, beleza. Aí, no domingo, a gente definiu um pace lá que tinha que fazer, e aí eu, tipo assim, comecei a fazer o odd, eu tava tão bolado, assim, que eu tava atrás do pace, parei o odd no meio do parei o odd no meio da... Parei o odd no meio do odd.
Uhum.
E aí, largou. Tipo assim, fiquei malzão, fiquei chorando lá, não sei o que, tal. Não, beleza, tudo bem. Aí o Bernardo falou, ó, agora faz o seguinte. Aí a gente tentou outra estratégia, que foi na segunda de manhã. Ah, beleza, fiz em 12:45. Nossa, beleza, nossa, não, foi meu máximo e tal, não sei o que, não dá pra fazer mais rápido, não sei o que. A Bernardo falou, beleza, vamos ficar aí o dia todo aí, em alerta. Se passa, você vai ter que fazer de novo hoje. Vamos ver como é que os caras vão saindo. A gente foi perguntando para alguns que já não estavam na disputa.
Na briga.
E para ver como é que a gente tava e tal. E aí, eu falei, beleza, vou ter que fazer o odd de novo. Orei de novo, seja o que Deus quiser. E é isso aí. Aí, o box fecha, a gente tinha que entregar o box, entregar o resultado até as 10. A aula acabava às 9. Aí eu fui pro box, 8:50, cheguei lá. Aí já tava lá Vande, Henrique, Lari, Lessa, todo mundo e uma parte da galera. E eu, caraca, meu irmão, aí agora ou nunca, tem que ser agora. Aí eu também tava competindo no BCC. E aí eu fui entrar no site do BCC e tava lá, tipo assim, um monte de gente, The Kick, uma galera tinha feito abaixo de 12:45. Eu falei, caraca, meu irmão, ferrou, é agora ou nunca. E aí o Bernardo falou, beleza, agora a responsabilidade é minha. Aí escreveu toda a estratégia, escreveu a estratégia lá no quadro. E taca ele pau. Começamos a fazer tal, 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 tal. Tava no tempo. Aí eu, às vezes, dava uma hesitada assim, pra pegar no muscle up. E a galera, vai, não sei o que, tal, tal, tal. Acabou que eu fiz. Cheguei no remo com não sei quantos minutos. Aí, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Aí, moleque, eu sei que nas primeiras dias lá, eu tava remando a 1.200, mil e pouco, não sei o que, 1.100, não sei o que. Eu sei, quando eu entrei nessa última vez aí que a gente tava fazendo, que era agora ou nunca, eu comecei a remar pra 1.500, 1.400, 1.300, 1.500, 1.500. E 80, a galera gritando pra caraca, não sei o que, e eu remando, remando. Aí acabou que eu fiz o ódio em 12. Fechei em 12, e aí já, tipo, já pegamos o celular, já botamos o vídeo no YouTube, já pegamos o link, não sei o que, botamos o BCC, botamos no Open. E aí quando eu vi, tinha ficado em terceiro. Aí eu falei, caraca. E aí depois que a gente foi ver, se eu tivesse botado meu primeiro tempo de segunda, de manhã, 12h45, eu ia ter ficado em. Ia ter perdido pro Anderon por 5 pontos ou 10 pontos, alguma parada assim, ia ficar muito lá atrás. E foi sinistro, foi no último segundo assim que deu certo. E a gente
Pica.
classificou.
Pica. Não, 2019 foi um ano corrido, né? É, primeiro Open, tendo que vir pra caralho, aí depois Games, aí depois Open de novo. É, toda essa pressão. Mas os dois objetivos foram cumpridos, né? Infelizmente, aí na temporada de 2020 aconteceu o que aconteceu, né? Você não. É, muita gente, acho que muita gente também tem essa dúvida. Ah, por que que o Gui não competiu no BCC? É, se você quiser falar, eu falei várias
Porque
vezes
eu
aqui, a família
estava em
falou.
Miami treinando com o Noah, não tinha tempo para vir para o Brasil para treinar e eu estava competindo no Ódiapalooza.
É, então, exatamente. Então, você ia competir outros sancionados, né? A gente estava
Sim,
conversando,
eu fui convidado para o Egito, queria ir para o
você ia
Grand
para o
Games, não
Egito.
sei o quê.
É, então, tipo, não é que ele não ia competir nenhum sancionado até os games,
Eu
não, não
queria
é.
competir o Ódiapalooza e o BCC, mas o Bernardo falou: pô, vai ser muita porrada. Eu já tinha pagado a inscrição do Ódiapalooza, foi 300 dólares, sei lá quanto que
E
foi.
tava em Miami, né? Tava em Miami,
É,
tipo,
tava em Miami,
treinando
tava
com.
treinando com o Noah, então
É.
tava aprimorando meu jogo. E
É
aí,
isso.
nem voltei.
Bom, veio a pandemia, fudeu o rolê todo, cancelou, fez corte e tal, acabou ficando de fora. Como é que você lidou com isso, Gui? Eu não sei, eu
Cara,
acho que eu nunca te perguntei isso.
tipo assim, só postergou assim. Então, beleza, agora vamos fazer fase de base. Correr pra caraca, pedalar pra caraca, pra gente ficar melhor até ano que vem. E foi isso aí. Tipo assim,
Bom.
não tinha no que focar, então a gente focou, beleza, vamos focar agora nas nossas deficiências. A gente fez muita ginástica, muita base, não sei o quê. E foi isso aí. E aí, tipo, treino normal, tranquilão, de boa, sem nenhuma pressão. E foi isso, me lidei muito bem com isso, estava em casa, tranquilão, comecei a treinar em casa, foi tipo top, o Troas mandou tudo, tinha tudo lá para treinar, e foi isso aí.
Bom, depois veio todo, teve todo o rebuliço, né? Mudança na CrossFit e tal, e por fim, mudança na temporada, né? A gente voltando a um formato mais parecido com o que a gente tinha a 2018 para trás, né? De 2018 para trás. Como é que você recebeu essa notícia? Você gostou? Você prefere
Melhor
esse
ainda,
formato?
prefiro melhor ainda, gosto de campeonato presencial, eu gosto de competir, e é isso, mano, competir agora em casa vai ser muito maneiro também, competir o BCC, muita gente fala, ah, por que o Gui não compete em TCB, campeonato nacional, irmão, porque não me leva pro games, se não me leva pro games, não tem pra que eu competir, não tem pra que eu ganhar uma parada que não vai me dar nada, não vai me dar, tipo assim, não vai me dar experiência de jogo, não vai me dar nada, não vai aprimorar nada na minha vida. Então é por isso que eu não compito, mas não é. Aí tem então, a galera, ah, mas não compete no Brasil. Não é que eu não compito no Brasil, não compito as competições brasileiras, mas eu compito o que tiver no Brasil que vai me levar pro Games, ou seja, o BCC. Pô, tô felizão, tô, tipo assim, super, super excitado pra competir aqui, pra competir a quarta de final, pra competir a semifinal, que vai ser irado. Faz tempo que eu não compito, senti aquela adrenalina, e tô muito ansioso pra testar o que a gente tem trabalhado nesses últimos meses aí.
É isso, né? É, então, acho que pelo que a gente falou lá no começo, o foco de vocês já tá realmente nas quartas de final, né? Porque realmente passar pelo Open é muito fácil, né? Para atleta do nível de vocês, você, Alari, por exemplo, é muito fácil passar pelo Open. É, 10% é muita gente. Vocês passam de qualquer maneira. Então, o foco já tá mais um pouquinho na frente, lá nas quartas de final.
Sim, já tá, na real, tá só na semifinal, na real. Os outros são só um degrauzinho. Ó, o Joneto falou, ódio Papaloosa no RX também não, Gui. Pois é, se eu tivesse a oportunidade de ter classificado no Elite, eu iria no Elite, mas fui pro RX, fui convidado pro RX, fui no RX. Mas se eu fosse no Elite, eu tava chegando, cheguei lá, pronto pra competir o Elite. Se me desse o Elite, eu competi o Elite, não tem problema. Por mim, qualquer coisa é coisa, filho.
É, acho que... é isso. Jogou no peito, vai pra cima, né? PH perguntou quando é. De 3, o BCC é de 3 a 6 de junho, né? Então, uma mudança um pouquinho no formato aí, 4 dias de competição, né? Ao que tudo
11 é
indica,
4
né?
dias mesmo. Quinta-feira
Não,
não é
então.
briefing.
Ao que tudo indica, também não sei. Eu não tenho essa informação ainda. Mas tá lá no calendário de 3 a 6, né? Então, realmente podem ser 4 dias de competição. Vamos ver
Show.
como é que vai ser. Bom, a gente está quase 1 hora aqui, Gui. Eu queria agradecer aí pelo tempo, né? Eu
É
sei que
nóis.
é a correria de vocês, vocês têm que, pô, fazer recovery, vocês têm que descansar, vocês têm que se alimentar, né? Então, muito obrigado mesmo pelo tempo, pela disponibilidade. Sabe
Tamo
que,
junto.
porra, todo mundo torcendo por você, né? Eu acho que eu não preciso falar nada, né? Eu já,
Pode crer.
diariamente já rola. Então, é isso, mano. Obrigado,
É nóis,
boa
tamo junto.
sorte, bons treinos. E mal posso esperar para finalmente narrar uma competição com você nela, né?
Glória a Deus,
É,
vai ser top.
sem ouvir Guilherme
Guilherme
Malheiros
Marreiros.
e Lari Kuna. Sem ouvir isso, né? É Guilherme Malheiros e Larissa Cunha, pô.
E Larissa Cunha, vai ser top, vai ser irado. Tamo
Beleza?
junto, é nóis.
Valeu, irmão.
É, valeu, galera, pela presença aí, todo mundo.
É isso. E terça que vem tem live com a Lari, galera. Beleza? Pra gente
Aí, ó.
fechar o escopo aí de lives sobre o Open com os atletas, né? Que conseguiram os melhores resultados no Brasil no último ano. A gente vai fechar com a Lari na terça que vem, então fiquem ligados. Gui, mais uma vez,
É
muito
nóis.
obrigado. Um
Beijo,
abraço, irmão.
tamo
Até a
junto.
próxima.
Valeu.